Louvado seja Deus pelo trabalho árduo do nosso comitê de evangelização, nosso Outreach Committee. Parabéns, nós estamos orgulhosos de todos os membros que serviram, que apoiaram, que oraram, que vieram. A nossa igreja existe para abençoar não apenas a nossa comunidade, mas a todos. I just want to acknowledge our Outreach Committee. They had done a wonderful work, and all the church members who served, who came and invited people, we know we exist for the glory of God and to serve our community as well. Nós louvamos a Deus, irmãos. Lembrem-se, hoje é ceia, as crianças ficam no culto de ceia, mas o berçário vai para o berçário. Lembrando que antes da ceia, nós estamos na nova dinâmica, nós vamos pedir a uma tia que saia com as crianças para que elas possam tomar o lanchinho e irem para a escola dominical. Mas durante a pregação as crianças ficarão. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem primeiro, nós teremos duas leituras, abrirem em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo de número 3. Nós leremos a partir do versículo 6, Gênesis 3, a partir do 6, depois Romanos, Marquinho. Gênesis 3, a partir do versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Agora nós leremos Romanos, capítulo de número 9. Se você é um crente que ainda usa a Bíblia de papel, pode abrir. Romanos, capítulo de número 9, a partir do versículo 6. Diz a palavra do Senhor: não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois assim a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Vamos ler juntos o 15? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ainda juntos o 16? Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Enquanto oramos, eu peço para Marquinho já abrir o slide. Pode deixar o computador onde está aí. O imenso amor de Deus. Feche seus olhos, vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor, nós te adoramos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nós suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua santa palavra. O Senhor conhece as necessidades e as angústias de todos que aqui estão. Que a tua voz venha nos inundar e que em meio às tantas demandas da vida, nós possamos compreender um pouco mais deste amor que é imenso e é eterno por nós. Te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Se você soubesse que você teria apenas 2 meses de vida a contar de hoje, como você gastaria esses 2 meses? Pense por um instante. Em 2015, nós voltávamos de férias do Brasil, eu e minha família, para o Japão, e decidimos parar em Amsterdã, ficar alguns dias ali na Holanda. Enquanto nós estávamos, num desses dias, jantando no hotel, eu conheci aquele sotaque muito próprio para nós, de um país chamado Brasil, numa mesa ao lado. E começamos a conversar com aqueles brasileiros. E aquela mulher, então, me disse: Bruno, eu descobri recentemente que eu estou com um câncer em estágio terminal. Eu tenho alguns dias, no máximo, alguns poucos meses de vida. Então, eu decidi gastar a minha vida apreciando as belas obras de arte de Van Gogh, que é um dos artistas, se não o mais famoso holandês. E aqui eu estou aproveitando os meus dias. E dali nós conversamos, compartilhamos o Evangelho. Não há nada de errado em apreciarmos a boa arte que Deus nos deu. Mas como alguns servos de Deus gastaram os seus últimos dias? Um pastor presbiteriano, Dr. Reverendo James Montgomery Boyce, ele foi pastor da 10ª Igreja Presbiteriana aqui em Filadélfia, de 1968 até o ano 2000, 32 anos. Aos 61 anos, James Boyce descobriu que estava com câncer agressivo. Ele decide, então, dedicar os últimos 2 meses da sua vida para escrever sobre a graça de Deus. E ele escreve um livro, As Doutrinas da Graça, que eu trouxe e acabei deixando na minha mochila para mostrar para vocês. Está dentro da mochila. Boyce, então, ele entende que a graça de Deus era algo tão excelente. Tem dois, este um em português. Que ele deveria, então, dedicar estes últimos dias para falar sobre este assunto. E a razão é óbvia. Nós passaremos 80, 90, alguns raros, como uma membro da nossa igreja, com 101 anos, que vem todos os domingos, participa do culto em inglês. Mas depois destes 80 e 90 anos, 100 anos, nós teremos uma eternidade. Obrigado, filho. Compreender a graça de Deus, então, aqui está a obra. Compreender a graça de Deus é essencial. Era este mesmo sentimento e disposição que o apóstolo Paulo tinha quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, sabendo que nunca mais os veria. E é um encontro cheio de emoção. E aí no verso 24, Paulo diz: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de pregar o evangelho da graça de Deus. É com essa verdade em mente que nós começamos hoje a nossa série de pregações para o mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, como cantamos com os nossos irmãos aqui do louvor. E neste mês, eu, Pastor Dan e o Pastor Stephen, nós mostraremos como as doutrinas da graça, elas são importantíssimas para que nós tenhamos uma compreensão correta de quem é Deus, de quem é você e de qual é o propósito da nossa existência. É por isso que nesse mês, então, nós cobriremos aquilo que é conhecido como, do acróstico TULIP, em inglês, os cinco pontos do calvinismo. Quais são estes cinco pontos? Vamos começar lendo juntos? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Para nós entendermos melhor os cinco pontos do calvinismo, nós precisamos nos lembrar de um teólogo que não cria no calvinismo, chamado Jacob Arminius, holandês, e ele desafiou este pensamento da fé reformada que predominava na Holanda naqueles dias. E então, este teólogo do século XVI, ele desenvolve uma doutrina combatendo e contrariando o pensamento reformado. Arminio e os seus discípulos, então, desenvolvem cinco pontos, que são conhecidos como cinco pontos do arminianismo. Nestes cinco pontos do arminianismo, eles acreditavam que a graça era preveniente, ou seja, o pecado deixou o homem doente. Mesmo o homem no pecado, ele teria condições de responder ao chamado de Deus. O segundo ponto, qual era? Vamos ler juntos? Eleição condicional, baseada na presciência de Deus de quem exercerá fé. Ele acreditava que Deus escolhe a partir do seu conhecimento prévio. Ele sabe aqueles que crerão. O terceiro ponto, expiação ilimitada. Cristo morreu por todos, mas a sua morte é eficaz apenas para os crentes. Quarto ponto, a graça irresistível. Eles acreditavam que as pessoas, elas têm condições de rejeitar a graça salvadora de Deus. E por fim, o quinto ponto, a segurança condicional. Eles acreditavam que os crentes podem cair da graça e perder a sua salvação. Quando este ensinamento é apresentado através de um documento chamado Remonstrância, este documento é submetido ao parlamento holandês. A Holanda era reformada naqueles dias. O parlamento, então, se reúne em 1618, num sínodo chamado Sínodo de Dort, depois de 154 sessões. A igreja se reuniu 154 vezes para discutir este assunto. E então, depois de 154 sessões, em resposta, o calvinismo cria, então, os cinco pontos do calvinismo, combatendo os ensinamentos arminianos, que foi considerado, à época, contrário às Escrituras. Hoje, então, nós vamos focar, nestes próximos minutos, nos dois primeiros pontos do calvinismo, que são, reciprocamente, juntos, depravação total e eleição incondicional. Nós queremos explorar no texto sagrado o imenso e o eterno amor de Deus para com o seu povo. Por que nós podemos falar, irmãos, que este amor de Deus é imenso e ele é eterno? Em primeiro lugar, porque ele criou a humanidade sabendo que eles se rebelariam. Pense comigo por um instante. Você que é casado, que tem essa mulher maravilhosa do seu lado, como eu tenho a minha, e você tem este homem maravilhoso do seu lado. Se você soubesse que essa pessoa, supostamente, te trairia e te causaria muitas dores depois de casado, você ainda escolheria casar sabendo que isso iria acontecer? Quantos aqui teriam essa coragem? Acho que nenhum de nós. O que torna o amor de Deus, em primeiro lugar, ao analisarmos a queda e a depravação total? O que torna o amor de Deus incompreensível é o fato de ele ter criado o homem já sabendo que o homem iria se rebelar. Ele cria, e ele não apenas cria, mas ele se deleita na sua criação. Porque quando nós lemos o relato do sexto dia, no versículo 31, que está aí, e se você tem uma boa visão e consegue ler comigo, vamos ler juntos o verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã. Deus, ele, tendo este conhecimento eterno, ele ainda se deleita na sua criação. E nós conhecemos o relato que no capítulo 3, Adão peca, Eva peca, Adão também. E naquele momento, o que é que acontece? Deus advertiu: não coma, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que que aconteceria com eles? Eles morreriam, certamente você morrerá. E daí, irmãos, o que acontece? O homem não morre imediatamente fisicamente, ele morre imediatamente espiritualmente. Antes do pecado, Adão e Eva, eles tinham vida espiritual, eles tinham comunhão perfeita com Deus, eles tinham deleite de estar na presença de Deus. Mas após a desobediência, esse prazer é perdido. Esse prazer, ele deixa de existir por completo. E quando nós falamos que o homem nasce morto espiritualmente, significa então dizer que ele nasce sem nenhum desejo natural por Deus. Os nossos filhos que estão aqui no culto, correndo de um lado para o outro, andando e falando agora, eles não têm uma inclinação natural por amar e desejar a Deus, e nenhum de nós. É isso que significa morte espiritual. Essa é a razão pela qual nós afirmamos na fé reformada que todos nós somos nascidos no pecado e totalmente depravados. Preste atenção, isso é muito importante para você que está criando o seu filho. E se você deseja ter filhos, como nós aprendemos no catolicismo romano, os filhos não são anjinhos perfeitos, eles não são inocentes, eles são ingênuos. Ingenuidade é uma coisa, inocência é outra. Davi disse no Salmo 51, versículo 5, vamos ler juntos? Na iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É este o lamento de Davi ao contemplar a sua condição. E quando nós olhamos o texto e o relato de Gênesis que nós lemos, ao pecar, o texto diz que os olhos de Adão e Eva se abriram, e quando eles ouvem, quando eles escutam o quê? O que é que eles escutam, crianças? Os passos de Deus no jardim. O que que Adão e Eva fazem? Eles se escondem. Alguém aqui, além deste pecador que vos fala, já teve a experiência de ver alguém numa loja ou num mercado que você não estava muito afim de conversar e você escondeu o rosto, meio que se escondeu no meio do mercado? Quem já cometeu esse pecado, diga misericórdia. Nós não temos prazer e deleite relacional com todas as pessoas. E é exatamente isso que acontece na morte espiritual. Adão e Eva, que outrora se deleitavam em Deus, agora o que é que eles fizeram? Se esconderam. Essa é a condição. Essa é a realidade de todo ser humano. Os olhos se abrem, eles estão tomados por vergonha, e eles estão separados da comunhão com Deus. Contudo, irmãos, quando nós falamos de depravação total, lembrem disso. Nós não estamos querendo dizer que todas as pessoas são tão más quanto outras. Comparado com alguns homens maus e mulheres criminosos, nós nos sentimos pessoas maravilhosas. Todos nós. Mesmo uma boa parte dos descrentes. E existem pessoas até que são descrentes que têm algumas qualidades morais. Você conhece pessoas que não são crentes, que são bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons cidadãos, dentro do conceito de bondade humana. Só que esta bondade humana, ela não nos capacita a nos relacionarmos com Deus. Por quê? Porque nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos sem desejo por Deus. Então, é muito importante, quando nós falamos de depravação total, entendermos que não estamos querendo dizer que todas as pessoas são tão más o quanto elas poderiam ser. Quando nós falamos de depravação total, nós falamos que todas as suas faculdades, todas as minhas, foram manchadas pelo pecado. Os nossos pensamentos estão manchados, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, os nossos desejos. Mas observe essa ilustração que eu criei. Nem toda área tem uma mancha do mesmo tamanho. Existem áreas da nossa vida que a mancha do pecado é maior e menor. Isso varia de pessoa para pessoa. E existem algumas pessoas que se entregaram tanto ao pecado que a mancha, em certas áreas, é quase que total. Então, existem, sim, pessoas mais ímpias que outras, mas não existe ninguém que possua uma área da sua vida que o pecado não tocou. Ninguém aqui pode chegar e dizer, não, pastor, as minhas emoções, elas são perfeitamente puras. O pecado não tocou essa área. I'm so sorry, that's not true. Não é verdade. O pecado tocou todas as áreas da nossa vida. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Então, ao pensarmos nisso, irmãos, eu tenho duas aplicações breves. Em primeiro lugar, o pecado não tirou a imagem de Deus do ser humano. Você pode ter parentes e amigos descrentes, como eu disse, com qualidades, com virtudes. Pessoas que são generosas, pessoas que amam, que são atenciosas. E o fato de todos estarem totalmente depravados não nos tira a oportunidade de louvar a Deus pelas qualidades que as pessoas têm, porque elas são criadas à imagem de Deus. Então, se você tem um marido descrente, mas que é um marido presente, na medida do possível, um pai atencioso, louve a Deus pela boa dádiva do seu marido, mesmo descrente, que lhe dá atenção e cuidado. Se você tem filhos que, mesmo não conhecendo o Senhor, mas eles te ouvem, eles te tratam com atenção, louve a Deus pelas qualidades. Não deixe de apreciar as qualidades daqueles que não conhecem a Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? De Deus, o Pai das Luzes. Uma segunda aplicação deste primeiro ponto é que, na depravação total, as pessoas ainda sabem quem Deus é. Todos os seres humanos sabem quem Deus é. Elas têm consciência do que é certo e do que é errado. A maioria delas, até no momento de necessidade, quando o sapato aperta, elas fazem o quê? Elas buscam a Deus, elas pedem ajuda, elas pedem oração, elas vêm até na igreja. Mas o que é que nenhum de nós possuímos? É inclinação natural de amar a Deus por quem Ele é, por iniciativa própria. Isso o pecado nos tirou. A nossa atitude natural é a semelhante de Adão, fazermos o quê? Fugirmos, nos escondermos da vida de comunhão. E daí, irmãos, nós chegamos ao segundo aspecto dessa mensagem. Por que que o amor de Deus, ele é eterno e é infinito? É porque ele escolheu alguns dentre todos que o rejeitaram. Deus soberanamente escolheu alguns dentre todos que o rejeitaram. E eu trago esta reflexão inicial. Se você soubesse que em um lugar todas as pessoas te odeiam, não querem a sua presença e tramam lhe trair. Você escolheria ser amigo e estender a mão e amar e se relacionar com alguma dessas pessoas? De modo natural, quem escolheria? Nenhum de nós. Porque a nossa tendência natural em termos de justiça é: se me dão desprezo, eu dou desprezo. Não é? Se desejam o meu mal, eu posso não desejar o mal, mas eu não me aproximarei. E daí, irmãos, é onde o amor de Deus se torna incompreensível. Como é que este Deus, que é todo-poderoso, que não necessita do nosso amor, decide escolher e transformar alguns que o detestam, que o rejeitam e que querem usá-lo? É isso que a eleição incondicional nos traz. Quando nós olhamos para a passagem de Romanos, dos versos 6 ao 16, nós descobrimos que nestes três capítulos, Paulo está falando da eleição, da escolha de Deus. E daí é importante nós lembrarmos de algo. Todos os cristãos bíblicos creem na predestinação. Assembleianos, batistas, metodistas, presbiterianos. Todos creem, porque é uma palavra que está na Bíblia. A maneira como eles entendem é diferente. Para os irmãos de tradição pentecostal, arminiana, eles acreditam que a predestinação, ela se deu por presciência. Deus viu que a Elder Maria Elisa, um dia ao ouvir o Evangelho, decidiria crer. Então, no pensamento arminiano, na presciência de Deus, porque Maria Elisa creria um dia, Deus decidiu predestiná-la. Mas se isso for verdade, irmãos, em última instância, quem escolhe não é Deus, é Maria Elisa. Ele simplesmente previu que ela creria e ele decidiu, então, escolher. Só que quando nós vamos para o texto de Romanos, nós olhamos que não é assim que o texto diz. Paulo está falando de justiça e misericórdia. E no, na carta de Romanos, você vai encontrar um diálogo imaginário chamado diatribe. Paulo está levantando perguntas, possíveis perguntas, para que a sua audiência, então, tenha as suas dúvidas tiradas. No versículo 14, ele faz essa pergunta. Vamos ler juntos o texto? Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Juntos! Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. Observe que Paulo levanta essa pergunta. Alguns poderiam dizer, mas isso é injusto. O que é que Paulo responde? O que é que ele responde? De modo nenhum, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Se todos os seres humanos rejeitam a Deus, desprezam a Deus, nossa irmã divina, com toda a simplicidade, certa feita, disse algo interessante na escola dominical. Ela disse: pastor, eu não entendo como é que as pessoas passam a vida inteira fugindo de Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para orar, e quando morre quer passar a eternidade com Deus no céu. Como é que elas querem passar a eternidade com Deus se elas não queriam saber de Deus em vida? Observem que as pessoas desejam não é estar com Deus no céu, as pessoas não querem sofrer no inferno, é diferente. Então, quando Deus decide condenar aqueles que o rejeitam, ele está sendo justo, ele está derramando o seu juízo. E quando ele decide salvar alguns que também o rejeitam, ele está sendo o quê? Misericordioso. Deus tem a obrigação de ser misericordioso com todos? Ele tem essa obrigação? Ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei, aqui Paulo está citando Moisés, de quem eu quiser ter compaixão, porque Deus não deve nada a ninguém. Irmão, se nós formos orar pedindo: Deus, me dá o que eu mereço, não peça isso não, pelo amor de Deus, Porque se ele decidir te ouvir e me ouvir, o que nós teremos é um inferno. Nós merecemos condenação eterna, mas em seu amor e graça, em sua misericórdia, ele decidiu nos salvar. Amém? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vocês... mostrem para os nossos irmãos, vocês são presbiterianos fervorosos. Vamos ensaiar de novo. Ele decidiu te salvar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, observem então que é exatamente este o raciocínio de Paulo. Essa salvação não está baseada no nosso mérito. Essa escolha foi feita antes da fundação do mundo, por graça. É o que ele diz aos Efésios. Vamos juntos? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando Deus decidiu te escolher, me escolher, nos escolher, é para que as pessoas olhassem e dissessem, olhassem para Paulo e dissessem: uau, que Deus gracioso, que Deus que não dá ao homem o que ele merece. Por isso, se nós somos escolhidos de Deus, nós não temos motivo nenhum para nos vangloriarmos e dissermos: eu sou bom mesmo. Deus diz: olha que criatura maravilhosa, perfeita que eu criei, não tem outra melhor para escolher. Não foi isso não, meu irmão, não é porque você ou eu, nós éramos os mais inteligentes, os mais sábios, os mais habilidosos, não. É o contrário. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos coríntios, que estavam orgulhosos, achando que eram melhores que os outros. Ele diz o seguinte, vamos ler juntos. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne... Senhor, por que o Senhor me escolheu? Porque eu estava dentre os loucos. Senhor, por que o Senhor me escolheu? Porque eu era fraco. Senhor, por que o Senhor me escolheu? Porque eu era desprezível. Ele escolheu aquilo que não é, para que quando as pessoas olhassem para mim, para você, elas percebessem que Deus poderoso, glorioso e majestoso. Amém? É isso que a Escritura nos diz, irmãos. No início dessa mensagem, eu fiz menção à viagem que eu fiz com a minha família em 2015 para a Holanda. E a mulher que dedicou seus últimos dias de vida às obras de arte de Van Gogh. A arte é bela, mas a arte não pode te levar para o céu. Ela não tem valor algum para a vida eterna. Em 2011, eu também estava em uma viagem, mas não para a imponente Amsterdã, mas uma viagem numa aldeia na África. E alguns irmãos já conhecem essa história. E foi onde nessa aldeia eu encontrei um senhor de 89 anos chamado Jaja. Jaja era chefe daquela aldeia, daquela tribo. E a vida inteira ele passou adorando falsos deuses com a religião de matriz africana. E ele não entendia como é que a nossa equipe missionária do Japão tínhamos decidido passar alguns dias nessa aldeia pobre. Nós passamos 3, 4 dias falando do Evangelho, de um Deus que enviou o seu filho para salvar alguns pecadores. No último dia da conferência, Jaja levantou a mão e disse: eu quero confessar a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu creio no perdão e na salvação dele. Jaja foi salvo com alegria. E Jaja disse: ano que vem, pastor, o Senhor me batizará quando voltar. E ficamos combinado. Só que não deu tempo. Porque antes de eu voltar com a segunda equipe missionária, Jaja partiu para a eternidade. E foi se encontrar com o seu Salvador. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus, de uma maneira incompreensível, te escolheu para estar aqui e te predestinou. Mas deixe-lhe dizer, as suas obras, as minhas, elas não podem nos salvar. Essa escolha de Deus só é possível, porque antes da fundação do mundo, em Apocalipse 13, nos diz que o Cordeiro foi morto, antes da criação do mundo, para nos dar a vida eterna. É pela obra dele na cruz, que nós somos salvos. Como está o teu coração diante deste Salvador? Se você ouve a voz dele hoje, creia e confesse de todo o coração, porque foi para isso que ele escolheu este momento e te trouxe até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No mês em que nós nos lembramos do trabalho dos teus servos e do esforço para compartilhar as doutrinas da graça, dar-nos consciência, Senhor, de que não há bondade natural em nós que nos leve para a eternidade e que nos dê um relacionamento contigo. É tão somente, Senhor, a tua graça, maravilhosa graça. E ao compreendermos isso, Senhor, dar-nos um coração cheio, repleto de gratidão, para que nós te adoremos por ter nos escolhido, mesmo sendo pobres pecadores. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém.